João, capítulo 18. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedrom. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer a ele. Por isso, caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando?
Jesus de Nazaré.
Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Quem é que vocês estão procurando?
Jesus de Nazaré.
Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que estes outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote. E cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou:
Você não é um dos seguidores daquele homem?
Eu? Não.
Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé, no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então, por que o senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali deu-lhe uma bofetada.
Isso é maneira de falar com um grande sacerdote?
Se eu disse alguma mentira, prove que menti. Mas, se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois, Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram:
você não é um dos seguidores daquele homem?
Não, eu não sou.
Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou:
será que não vi você com ele no jardim?
E outra vez Pedro disse que
não.
E no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou:
que acusação vocês têm contra este homem?
O senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime?
Levem este homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês.
Nós não temos o direito de matar ninguém.
Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio. Chamou Jesus e perguntou:
você é o rei dos judeus?
Esta pergunta é do senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito?
Por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que o entregaram a mim. O que foi que você fez?
O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo.
Então você é um rei?
É o senhor que está dizendo que eu sou rei? Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo? Quem está do lado da verdade ouve a minha voz.
O que é a verdade?
Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão.
Não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus?
Não! Ele não!
Não, ele não!
Nós queremos que solte Barrabás!
Barrabás! Solte Barrabás!
Acontece que esse Barrabás era um criminoso. João, capítulo 19. Aí, Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois, os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos. Puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam:
Viva o rei dos judeus!
E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão:
Escutem! Vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo.
Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha.
Vejam, aqui está o homem.
Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar:
Crucifica!
Ai, crucifica ele!
Crucifica!
Crucifica! Crucifica!
Vocês que o levem e o crucifiquem! Eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem.
Nós temos uma lei, e ela diz que esse homem deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus.
Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus:
De onde você é?
Mas Jesus não respondeu nada.
Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo.
O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos queria soltar Jesus, mas a multidão gritou:
Se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador!
Pois quem diz que é rei é inimigo do imperador!
Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão:
Aqui está o rei de vocês!
Vai, crucifica ele!
Crucifica!
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 Então Pilatos perguntou:
Querem que eu crucifique o rei de vocês?
Mas os chefes dos sacerdotes responderam:
O nosso único rei é o imperador!
Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros dois homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos:
Não escreva, rei dos judeus. Escreva: Este homem disse, Eu sou rei dos judeus.
O que escrevi, escrevi.
Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros:
não, não vamos rasgar a túnica.
Vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela.
Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as escrituras sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam o vinho numa esponja, puseram a esponja num bastão de isopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus. E depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante, saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as escrituras sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José, da cidade de Arimateia, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando os 35 quilos de uma mistura de aloés e mirra. Os dois homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus. Porque o túmulo ficava perto, e também porque o sábado dos judeus ia começar logo.